Ah, salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva. Mais uma vez aqui com o podcast LE, falando, né, sobre as equipes desta temporada do NBB. Já foi aí boa parte, né, que vocês já acompanharam. Já teve aí basquete cearense, Bauru, Brasília, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Franca, Minas, Pato. Já teve um monte de equipe que você acompanhou, e para quem segue esse acompanhamento diário, a gente fala agora do Clube Atlético Paulistano, equipe que já tem um título de NBB, e o meu convidado desta edição do podcast vai ser um podcast histórico, porque vai ser a atração mais jovem dos podcasts que a gente fez até aqui. Vinícius Guimarães, do Camisa 23, fazendo uma cobertura muito boa no Camisa 23 do Basquete Nacional. Vinícius, muito obrigado, né, por você ter aceitado o convite. E vamos falar, né, dessa equipe do Paulistano.
E aí, Fábio, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Eu já aproveito para parabenizar a Locomotiva Esportiva por essa iniciativa bem legal de pré-NBB, analisando todos os times. Estou ouvindo os podcasts também. E recomendo a todo mundo. Vamos falar desse paulistano, que eu acho que está bem interessante e pode ser uma das surpresas do campeonato.
Pois é, vamos sim. Falando do paulistano, né? Teve na temporada. É claro que ainda fica essa lembrança, né, da temporada 2017-18, quando a equipe conquistou, né, o título do NBB, com um grande elenco, um grande trabalho, né, da equipe do Jardim América. Depois teve um processo de reformulação, né, Vini, que muitos atletas importantes da equipe saíram, teve que se fazer uma reorganização do elenco, né, e saíram aí elementos importantes. Ainda assim, a equipe teve, né, jogadores bons ali, como o Jorginho, o Léo Mendel, que foi um dos destaques da temporada passada, né, o Rockmore, o próprio Iago também. Só que aí chegou nos playoffs, até, vamos falar, né, até mesmo antes dos playoffs, a equipe teve queda de rendimentos ali durante a temporada, terminando na quinta posição da fase de classificação, ainda distante, né, dos primeiros colocados ali, Franca, Flamengo, Pinheiros, e isso já dava sinais de que não era um bom momento, não era uma boa temporada assim do paulistano, muito por conta dessa grande reformulação que teve. E chegou nos playoffs, aconteceu uma coisa que acredito que pouca gente esperava, que foi a eliminação para o basquete cearense numa varrida, né, 2-0 nas oitavas de final. Daí, nesse geral, assim, como é que você descreve a temporada passada do CAP?
Então, como você falou, foi uma temporada de reformulação. Primeiro, além das mudanças que você citou no elenco, que são naturais, já que, principalmente quando um time que não tem um orçamento tão grande é campeão, normalmente ele é desmontado pelas equipes com maior orçamento, né? Nesse caso, foi Flamengo e Franca. Praticamente, quase metade da rotação foi para um time e metade foi para o outro. Mas também a gente teve a saída do Gustavo de Conte, que é um cara que estava lá no Paulistano por muito tempo e estabeleceu uma cultura de ética de trabalho e de uma cultura vencedora, né, que resultou em dois títulos nos dois anos finais da passagem dele pelo Paulistano. E aí eles conseguiram repor muito bem com o Regis Marrelli, mas óbvio que é um choque ali na mudança estrutural do Clube Atlético Paulistano. Eu não achei que a montagem do elenco ficou muito com a cara do Regis. É um cara que preza muito pela defesa, busca jogadores versáteis, atléticos. E também achei que muitos jogadores renderam muito abaixo do esperado. O principal, na minha opinião, uma das maiores decepções da temporada passada foi o Jorginho, que, ainda bem, eu estou torcendo muito por ele e estou falando isso no Twitter também, que ele está muito bem nessa temporada pelo São Paulo, mas na temporada passada, voltando da passagem pela D-League, né, pela NBA, ele não conseguiu render, estava com um jogo muito de perímetro, não batia para dentro, faltava confiança, e o Regis contava muito com ele na posição 1, tanto é que o Iago assumiu a titularidade no decorrer da temporada, e o Rockmore também, que mesclou problemas de dentro de quadra com problemas pessoais fora dela. Então, dois jogadores ali de perímetro essenciais para a rotação que não renderam o esperado. E mesmo assim, eles foram para a final do Paulista e chegaram no Final Four da Liga das Américas. E eu acho que esse foi um fator muito relevante para a eliminação deles do NBB. Porque, se eu não me engano, foi uma ou duas semanas antes dos playoffs, né, contra o Basquete Cearense, eles tiveram uma eliminação muito dura contra o São Lourenço, perderam de 20 pontos, assim, eles não tiveram nem chance. Então, eu acho que esse era o principal objetivo deles, né, ser campeão das Américas, tanto é que eles sediaram uma fase da Liga das Américas aqui em São Paulo, e aí levaram uma porrada muito grande, é difícil de se recuperar. E aí, logo depois, a gente teve uma série de tiro curto, né, melhor de 3 jogos, pela primeira vez na história do NBB, e aí eles acabaram sendo eliminados em casa pelo Basquense. Eu achei que, assim, por tantas mudanças que teve, e assim, pelo nível alto do campeonato, eu não esperava que o Paulista não fosse disputar com o Flamengo, Franca e até com o próprio Pinheiros, né? Eles tiveram uma temporada muito boa, até por causa dessa campanha na Liga das Américas, que eu não esperava. E também já esperava o que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma crescente bem interessante para essa temporada que a gente vai ver agora.
E com essa eliminação, né, depois do NBB, teve mais uma reformulação, né? Você mesmo falou dessa reformulação que aconteceu depois do título, mas o caso do Paulistano até de se lamentar, né? Porque historicamente, né, o Paulistano sempre foi assim, né, de montar uma equipe e na temporada seguinte perde muitas peças, né, para a temporada. Depois tem que se reformular sempre, né, e quando tinha o Gustavinho sempre se fazia isso e se mantinha a qualidade, né, de jogo. Com essa mudança, né, de comando técnico, você vê que foi uma coisa mais do treinador não conhecer muito o que se passa ali no clube, ou por não ter o conhecimento dos atletas que já possuíam ali, que já estavam ali na equipe, ou foi simplesmente uma questão de não deu certo só ali, foi uma questão que mais de acontecimento naquele momento, ou foi uma coisa mais geral?
Eu acho que assim, foi tudo muito rápido. Né? A gente lembra que o Paulistano foi campeão, aí, se eu não me engano, 2 dias depois o Gustavinho já foi anunciado no Flamengo. O Paulistano teve que correr contra o tempo para conseguir algum técnico no mercado, que não estava fácil. E aí, claro, com todos os jogadores recebendo propostas, Lucas Dias, Elinho, o Iago também foi muito cobiçado, Derek, enfim, eles tentaram manter a maioria dos jogadores possível, né? Então eles conseguiram ficar com o Guilhermão, do Sommer, o Ed, que eu acho que é um cara que não foi tão utilizado na campanha que o Paulistano foi campeão, porque eles tinham muitas peças de perímetro, mas foi uma manutenção essencial aí para essa temporada, tanto para a última quanto para essa agora. Então, eles conseguiram manter algumas peças importantes, e aí, claro, eles tiveram que também, para não sair atrás do mercado, fechar com quem tivesse oportunidade. Então, eu não sei se eles tiveram tanto tempo e tanto tempo para analisar, seja da diretoria do Paulistano com o Regis, quanto o Regis mesmo para parar e pensar e analisar direitinho, montar cada peça. E até por causa disso, nessa temporada, com essa eliminação precoce, eles tiveram já um tempo para parar, para selecionar os jogadores que eles queriam e para fazer propostas, né? Porque a gente sabe que antes da final, antes de terminar a temporada, os jogadores já estão sendo sondados, e então acaba que quem é eliminado antes, sei lá, das semifinais, quartas de final, acaba sendo beneficiado nesse sentido, né? Porque o time que está na final, claro que ele também vai pensando, mas ele tem a concentração dele em disputar o título. Então tem esse dilema, né? Tem esses dois lados da moeda aí de chegar até a final do NBB.
E por conta de ter saído mais cedo, né, da temporada, foi uma das primeiras equipes também que anunciou primeiro a leva de jogadores que iriam sair, né? Rockman, Renan, Jorginho, Léo Mendo. E aí também foi uma das primeiras que se preparou, contratou, né, os jogadores para a nova temporada. Daí você tem aí desses jogadores que se mantiveram, boa parte ali muito... Boa parte, eu nem digo boa parte, mas... É boa parte, por conta do Ed e o Guilherme Uber, né, já ainda serem jogadores aí com certa idade e se manteram. Mas boa parte aí dessa equipe, jogadores muito jovens, né? O próprio Iago mesmo, que já vem de boas temporadas, vem de participação pela seleção, um jogador de 20 anos, né? Aí Vitão, Dikembe, jogadores que tiveram certa participação na última temporada, foram mantidos, né? Jogadores jovens aí da equipe do Paulistano, com a chegada agora também de outro jogador jovem que vem para ter um pouco mais de espaço, o Felipe Ruivo, vindo do Pinheiros. Aí eu acho que o único, se a gente for ver, o único jogador com certa idade assim, que chegou na equipe do Paulistano, o Coleman, e agora o Javi Solano, vindo da seleção da República Dominicana, é isso? Basicamente são... E o Mike, né? O Mike, jogador de 26 anos também. Então, vai ser um trabalho interessante de se observar por conta dessa questão de ter muitos jovens, né? Como é o trabalho do Paulistano há muito tempo, né?
Sim, gostei demais da filosofia que o Regis apostou nessa temporada, até porque a gente sabe que era uma característica do Paulistano, do Gustavinho. É uma filosofia que o Paulistano tem que manter, sim, pela característica do clube no geral. É um time que tem investido cada vez mais nas categorias de base e tem que dar esse espaço mesmo, até porque times como o próprio Pinheiros não dão. Então, esses jogadores acabam vindo para o Paulistano. A gente teve o exemplo do Jorginho, que só ganhou espaço profissional com o Paulistano. O Lucas Dias, que cresceu muito jogando pelo Paulistano depois de algumas temporadas pelo Pinheiros, sendo coadjuvante. Agora a gente vê um Ruivo que, cara, dominava a base e não teve tanta oportunidade assim no Pinheiros para crescer, não tinha uma perspectiva de crescimento ali no time e acabou saindo. O próprio Jonathan também, que é outro jovem que saiu do Pinheiros, foi dispensado e acabou rondando por alguns times e chegou no Paulistano também para disputar a posição ali de terceiro armador. E os dois caras de garrafão que eu gosto demais, né? O Dikembe, duas vezes MVP da LDB, um cara extremamente dominante que vai ter a primeira oportunidade dele na rotação. Claro, na última temporada ele acabava entrando, mas ele não era garantido nas partidas. E agora eu acho que ele vai, pelo Paulista que a gente viu, eu acho que ele vai ter bastante oportunidade. E o Vitão, que assim, é um cara que ninguém fala, mas eu gosto muito. Ele é extremamente versátil, espaça demais a quadra, e é uma coisa que eles vão precisar bastante, até porque a gente vê Mike, Guilhermão. O Guilhermão mata a bola, mas não tem tanta mobilidade, e o Dikembe, eles não são esse tipo de jogador. Então a bola de três do Vitão vai ser extremamente importante, mas o Vitão também é um cara que na defesa pode trocar de marcação com vários jogadores, ele consegue marcar jogadores menores. É um cara muito ativo, né? Energético, que anima demais o time. É um cara que tem uma intensidade muito grande, muito fundamento, inteligente. É um cara que joga para o time, gosto muito. E eu acho que, assim, até por essa base jovem, a gente pode esperar que o Paulistano cresça bastante ao longo da temporada. A gente aprendeu isso com as duas últimas temporadas do Gustavinho Paulistano, que apostou em times jovens. Eles tiveram um segundo turno muito interessante, chegando quente nos playoffs. Eu acho que com esse Paulistano vai ser a mesma coisa, com o Vitão, Dikembe, Ruivo. E assim, vai ser legal demais ver o Ruivo jogando agora num esquema mais solto. Eu acho que em alguns momentos ele até pode jogar junto com o Iago. No Paulista foi assim, eu não sei se agora com o Solano vai ter tanta chance de fazer isso, mas gosto bastante dessa ideia, até porque assim, eles jogaram FIBA América Sub-18 e o Sul-Americano Sub-18, eles jogaram juntos e foram campeões dos dois, então ele já tem histórico assim. O Colma, como você falou, é o cara que chega para matar as bolas, para chamar a responsabilidade em certos momentos. Ele tem feito isso no Paulista, em alguns momentos críticos, clutch, ele foi, né, contra o Mogi, eles foram eliminados, mas ele matou muito a bola no último quarto para dar uma sobrevida para o Paulistano. Eu lembro de um jogo que o Paulistano se complicou com a Liga Sorocabana, ele também matou a bola, as duas bolas finais do jogo, para dar a vitória para o time. Então, eu gosto muito, eu achei que o Spiga acertou demais no Coleman na última temporada para o Minas, e foi uma ótima pedida do Regis para essa temporada. E o Solano, que pelo que eu vi é um cara que é o típico estrangeiro que dá certo aqui no Brasil, um cara fisicamente diferenciado, que provavelmente vai ser muito útil escondendo o Iago na defesa. A gente sabe que o Iago tem essa deficiência defensiva e os times estão cada vez mais explorando isso. E o Solano, que não é um cara muito alto, né, para a posição de 2-3, ele tem 1,85, se eu não me engano. Então, provavelmente, se o Paulistano enfrentar um armador dominante, vai ser ele que vai marcar o cara, e vai fazer um trabalho interessante. O Regis contrata pensando nesse lado defensivo, e deu para ver pela República Dominicana que o Solano tem sim essa habilidade para marcar jogadores dominantes.
Você levantou pontos interessantes aqui para eu comentar em cima. Acompanhei o jogo foi Bauru e Paulistano, que o Paulistano não tinha ali o Ruivo que estava com a seleção, não tinha Iago, Solano, muito menos. O Coleman, não sei se o Coleman estava, acho que estava. Mas nessa partida, quem ajudou bastante ali, quem comandou praticamente a equipe foi o Vitão, com essa mobilidade que ele mostra, que você falou mesmo, de ser um cara que tem hora que você olha, ele tá jogando ali de pivô, pegando rebote, mas tem hora que ele tá ali dando finta no ala, né, em alguns momentos, tentando espaço de fora, para fora do garrafão. Então, um jogador que pode crescer muito, né, nessa temporada também, com um espaço aí que deve ter, né? Acredito que ele vai ser o titular, né, da posição no NBB, já que o Solano não é tão alto. O Coleman no Minas fez em certos momentos também a jogar na posição 4, mas ele se deu melhor na 3. Inclusive, na temporada passada, o Coleman rendeu, né, na 3, e quando chegou o Leandrinho, desandou tudo lá pro Minas. E também o desempenho do Coleman caiu bastante na temporada passada, quando teve essas mudanças. O Coleman foi um outro ponto, né, que você levantou, eu já comentei. E o Ruivo, jogando ao lado do Iago, acho que é muito importante, né, porque o Ruivo tem essa característica também, né, de ser um passador, de um cara que consegue passar mais a bola. O Iago é aquele cara que ficou conhecido, né, até a nível nacional, por ser um jogador incisivo, né? O cara que é ágil ali, faz jogadas de infiltração, algumas fintas, algumas bolas de três, se tornou ali como diria Rômulo Mendonça, o capeta em forma de guri, por ser esse cara, né? Nessa pegada de ser o jogador incisivo ali ofensivamente. E ajuda muito ter o Ruivo do lado para ser esse cara um pouco mais organizador. E o Iago ser o cara mais incisivo. E tendo o Javi Solano também, né? Dá essa abertura de leque, né, pro trabalho do Marrelli com relação a essa posição aí, 1-2, né? Os guards da equipe do Paulistano. Eu não sei se do lado da posição de ala vai ter assim, o mesmo nível. O Ed é um jogador. É um jogador muito bom, né, de rotação, né, de fazer esse trabalho vindo do banco ali, ajudando a equipe. É um cara que já é remanescente, né, isso é muito importante também, remanescente do projeto, e que vindo do banco ali para posição ali do Coleman, principalmente, né? É um cara que também ajuda ainda, né? 32 anos, dá aquela experiência e também ajuda, né? Ele, o Guilherme Huber, remanescentes aí do título do Paulistano, né?
Sim, eu gosto demais do Ed, eu gosto demais do Ed. Eu acho que ele tem uma característica que é muito valiosa aqui no Brasil, que é o seu jogador 3&D, né, que espaça a quadra, que mata a bola, mas também é muito consistente na defesa, abre muitas possibilidades para o Regis, que, como eu já falei, preza esse lado defensivo. E o Guilhermão, que é um jogador diferente, né, que mata a bola, que é mais parrudo, que é mais forte, então consegue marcar um cincão mais forte. Mas também abre para matar a bola. Foi muito usado na temporada com o Gustavinho, com o pick and pop, né, que ele fazia o bloqueio e abria para chutar, principalmente contra o Caio Torres. Então, são jogadores importantíssimos, até porque o Guilhermão vai estar ali auxiliando o Dikembe, auxiliando o Vitão, o Mike, que são jogadores que estão tentando se estabilizar a cenário nacional. Você falou do Ruivo, né, das diferenças de característica com o Iago. Eu acho isso muito importante e tem sido uma tendência no NBB. A gente viu o Paulistano sendo campeão com o Elinho e o Iago, né? Então, jogadores, assim como você falou, o Elinho mais organizador e o Iago mais finalizador, e Franca apostando nessa temporada no mesmo sentido, né? O Elinho mais organizador e o Parodi mais finalizador, né? Para quebrar o ritmo, quando ocorre a substituição, já muda a dinâmica do time e também dá para ter os dois em quadra, porque são muito perigosos com suas respectivas características.
E você falou dessa questão aí do Guilherme ser esse cara mais parrudo e chutador de fora, e isso me deixa assim, já há algum tempo, né, que eu considero o Guilherme um cara muito subestimado no cenário do basquete nacional, porque sempre, quase nunca, né, é levado em consideração quando se fala de pivôs, assim, dos melhores pivôs do NBB. Mas é um cara que tem essa questão de ser muito forte, né, dentro do garrafão e chutar de fora. Eu vejo assim, nessa pegada dele, assim, o que a gente pode tirar dos jogadores que disputou o NBB. O Red Charm é assim, né, de mesmo de um nível assim semelhante. O Cipollini talvez, né, de ser esse cara. Quem mais no basquete brasileiro a gente pode tirar assim de ser o pivô parrudo
Ah,
chutador de fora?
talvez o Lucas Mariano também. Mas ele não é tão consistente igual esses outros que você falou. Mas é um jogador forte, alto, que mata suas bolas também. Mas sim, é uma característica que, assim, que no basquete moderno, ela, principalmente na Europa e na NBA, ela já está muito presente. Aqui no Brasil, ela está começando agora com jogadores de base. E esses jogadores veteranos largam muito na frente e são muito úteis e valorizados no mercado por causa disso.
Pois é. Tanto que o Franca não quis, né, se livrar aí de nenhum. Não quis se livrar, não. Não quis dispensar, por exemplo, o Cipollini, mesmo tendo o Red Charmer, porque são jogadores ali que auxiliam muito, né, na equipe. Ainda dentro do garrafão ali, a equipe contratou o Mike, né, vindo do Botafogo, uma temporada histórica do Botafogo. Sem mais, o Mike foi um jogador de pouco brilhantismo, assim, né? Teve alguns momentos ali nos playoffs em que ele deu as suas enterradas ali, fez o seu jogo defensivo, mas ele chega assim como jogador de rotação ali da equipe, até mesmo para disputar ali minutagem com o Dikembe. Você vê o Mike com bastante tempo de quadra, né, nessa temporada, já que a gente é até legal, né, as equipes de São Paulo, né, que disputam o Campeonato Paulista, a gente já tem certo conhecimento a mais, né, para falar com mais embasamento, né? Pelo que você viu desse paulistano no Paulista, por exemplo, o Mike tem essa condição de ter certa minutagem em quadra, ou o Dikembe pode ser o cara que vai ser aquele terceiro jogador, né, de garrafão, já que a gente tem aí Vitão e o Guilhermão, né, na equipe. Ou até mesmo o segundo, né, jogador de garrafão.
Sim, então, o que eu posso dizer é que o Regis gosta muito do Mike, né? O Mike passou pelo Vitória, na última temporada do Vitória pelo NBB, e essa passagem dele pelas mãos do Regis foi muito importante para a evolução individual dele como jogador. O Regis abria ele para quatro, o Mike consegue matar algumas bolas e passar a quadra, e tem uma mobilidade, na verdade, um atleticismo interessante, né? Fisicamente, ele se sai muito bem no garrafão, mas ele defensivamente ele deixa um pouco a desejar, principalmente nessa posição 4. A gente sabe que o Guilhermão e o Dikembe são jogadores para marcar caras mais pesados, né, 5, e aí teoricamente o Mike viria na 4. O Regis gosta dele na 4 mesmo, mas, por exemplo, essa deficiência foi essencial para a vitória do Mogi no jogo 2, que eliminou o Paulistano, porque o Regis colocou ele na 4 para marcar o Gruber, e o Gruber fez a festa, matando muita bola de fora, ou cortando o Mike, ou numas trocas aí, o Mike sofrendo demais para marcar jogadores menores. Então, quero ver como que o Regis encaixa, quero ver a evolução do Mike no decorrer da temporada, mas com certeza é uma alternativa muito interessante por essa dominância física que ele tem, e que aqui no Brasil não existem muitos jogadores igual ele, fisicamente.
Tendo, né, fazendo um balanço geral desse elenco do Paulistano aí, com os armadores ali, Felipe Ruivo, Iago, tem jogadores da base, né, vindo aí, Beto, Dikembe, alguns jogadores, muitos, né, jogadores da base, a média de idade do Paulistano aí beira aí os 23 anos, contando aí os jogadores vindos aí da disputa da Liga de Desenvolvimento. Um time muito jovem com essas jogadores com idade um pouco mais experiência, né? O Coleman, Ed, Guilherme, o Solano, né? Com experiência internacional, inclusive. O que eu ia falar? Agora eu me perdi.
Está falando de um balanço, eu acho.
É, isso. Agora, nesse balanço geral da equipe do Paulistano, nessa montagem do elenco, onde que você encaixaria essa equipe aí, levando em consideração as outras equipes dessa temporada do NBB? Onde você colocaria essa equipe ali no entre as 16, 16 isso, 16 equipes, se briga por playoff, se briga por G4, né, também, se é uma coisa que é difícil de se falar nesse momento também, pode até falar, então, já que se for difícil, fala só do primeiro turno para ver se pega o Super 8, né? Mas para onde você vê que vai essa equipe do Paulistano?
Bom, como eu disse no começo do podcast, eu acho que é uma das candidatas a ser a surpresa do campeonato. Na minha opinião, a gente tem dois times que se destacam muito e que estão bem acima dos demais, né? Que é o Flamengo e Franca. E aí, no meu G4, eu completo com Corinthians e Minas. E eu acho que o Paulistano pode até beliscar um G4, dependendo de como for a evolução dos jovens nessa temporada. Incomodar numas quartas de final algum desses grandes aí. Sinceramente, vai depender demais. É claro, a gente sabe do potencial do Iago. Eu quero ver muito isso. Nem citei isso, né, no podcast ainda, mas o Iago agora, de fato, se tornando o cara do time. Na temporada passada não estava projetado para ele ser o titular. Ele já entra com essa responsabilidade, saindo de uma Copa do Mundo. Então, quero ver como que ele reage a isso. A gente sabe que as defesas já vêm muito preparadas a ele, né? A gente teve aquelas duas primeiras temporadas que as defesas passavam por baixo do bloqueio, deixavam de chutar. Agora é completamente diferente e ele está evoluindo, está batendo mais para dentro, está com o físico mais forte, né, para defender, mas também para igualar essa fisicalidade quando ele infiltrar. Então eu acho que Iago, como que o Ruivo vai se adaptar também ao Paulistano, são alguns desses fatores, né, por ser uma armação muito jovem. Já falei de Vitão e de Kembe. Quero ver também, tô curioso para ver o Solano, porque apesar de eu pesquisar e ver que ele é um jogador interessante, a gente nunca sabe, né, como vai ser. Por exemplo, eu pesquisei e fiquei até empolgado com o Fuller quando ele chegou ao Brasil, mas não pensava que ele ia ser tão bom. Então, tô bem curioso para ver. E assim, você falou da média de idade de jogadores jovens. Eu até aproveito para destacar aqui que a gente tem no perímetro, né, na posição 2/1, alguns jogadores brigando aí para compor o finalzinho da rotação. A informação que eu tenho aqui, Jonathan, Beto e o Anderson são esses caras. O Jonathan, um cara que eu já falei que veio praticamente do Pinheiros, mata muita bola. O Beto, um cara intenso demais, que também tem esse arremesso, é um finalizador. Mas o cara que eu quero destacar aqui é o Anderson, que está no seu segundo ano de sub-19, já faz parte de algum tempo da equipe do Paulistano na LDB. E é muito interessante porque ele é muito forte, extremamente forte. Um cara que pode marcar literalmente qualquer jogador do perímetro já nessa idade. Então, eu tenho certeza que quando o Regis tiver alguns problemas de falta aí com o Ed ou com o Coleman, e tiver algum jogador que esteja sobressaindo do outro lado, ele vai apostar no Anderson, porque o cara é extremamente atlético, tem uma ótima velocidade de lateral. Ele ainda está desenvolvendo o seu lado ofensivo, ele bate para dentro muito bem, ele desenvolveu o seu controle de bola para conseguir fazer algumas jogadas de pick and roll, levar a bola da defesa para o ataque. Isso arremesso também tem melhorado. Eu acho que daqui a algum tempo ele vai ser esse 3D que eu destaquei. Então, vale a pena ficar de olho aí nessas jovens promessas paulistanas também.
Até por você já ter falado, né, dessas promessas, você fez, né, um levantamento sobre as equipes dos jogadores, né, do Sub-23, que participaram das votações, né, das últimas 3 temporadas do NBB. O que você observou, né, nessa pesquisa que você fez, né? Eu sei que o paulistano, né, equipe que tem mais essa questão de dar espaço, né, para os jovens. O que mais que você observou, né, nesse levantamento que você fez?
Cara, para ser bem sincero, eu fiz para expor também o quão destacável é o trabalho de um time na base, na LDB, se ele não consegue colocar os jogadores que ele forma e que ele investe no adulto, né? Eu gosto demais do trabalho do César Guidetti no Pinheiros. Eu acho que ele tem tudo para ser um dos grandes técnicos. Futuramente ele já é um dos ótimos técnicos que está no cenário, mas e tem evoluído bastante, né, nas últimas temporadas. E gosto também do trabalho do Pinheiros na base, com a Thelma Tavernari, com o Davi Pelosini, mas eu acho que existe uma ruptura ali entre a base e o profissional, porque são muitos jogadores formados e com grande potencial. Eu já falei Jorginho, o Lucas Dias, o Ruivo, que são os principais exemplos, que não tem essa oportunidade tão grande. O Lucas Dias teve, vou ser sincero aqui e justo, mas o Jorginho e o Ruivo, eu acho que deveriam ter. O Pinheiros deveria ter tido um pouco mais de carinho com eles, mas também não sei o que acontece lá dentro. Mas eu queria expor também essa diferença, né, entre times parecidos, Pinheiros e Paulistano, no sentido de serem clubes sociais. Que sempre ali estão. A gente vê que Paulistano e Pinheiros sempre disputando ali, com jogos disputados e às vezes terminando perto na tabela de classificação, e que tem uma disparidade muito grande nesse sentido, de apostar nos jovens. E aí tem Franca também, né, que faz um trabalho essencial e sensacional, na verdade, na base. Eu acho que ninguém fala isso, mas, cara, sempre sai jogador bom de Franca. Eu posso dizer, porque eu acompanho bastante base, que tá para sair. Cara, com extremo potencial, né? Depois de Diego e Abreu, tem o Sub-17, o Sub-17 do ano passado dele foi campeão paulista, com jogadores bem interessantes. Sub-17 atual também é bem legal e teve dois jogadores convocados para a seleção sul-americana, para a seleção brasileira que vai disputar o sul-americano. Também é um dos times que aposta nos jovens. Mas aí, assim, o pessoal do Franca Basquete da Depressão, que é sensacional, gosto muito da página deles, mandou uma mensagem para mim falando: ah, mas o Paulistano só dá essa minutagem porque pega todos os jogadores do Pinheiros. Mas eu falei: cara, ainda bem que eles pegam, porque se eles não pegassem, quem que ia fazer isso? Quem que ia dar a oportunidade para esses caras? Porque se o Pinheiros não dá, e putz, a gente não vê outro grande exemplo como o Paulistano assim, o Paulistano, na verdade, está fazendo um favor pro basquete brasileiro de desenvolver esses caras. Eu gosto muito e sempre que eu tenho a oportunidade, eu elogio essa filosofia do paulistano.
Sim, é muito importante, né? Porque você vê no basquete de São Paulo, né? Tem o Palmeiras, sabe? Que é uma outra equipe que forma bastante jogadores e também não tem, né, essa questão de colocar jogadores no adulto, até porque não tem adulto. Você vê que se não fosse o paulistano, muitos desses jogadores não teriam espaço, ou teriam que se mudar, por exemplo, né, para buscar espaço, né, em outras localidades. O próprio Iago, né, veio do Palmeiras para o paulistano. Então, é muito legal, né, ver que o paulistano mantém, né, essa ideia de usar a base, né, uma coisa que o Gustavinho usou bastante, e pelo que a gente vê, né, até aqui do desempenho do Regis Marrelli também, né, utilizando muito a base. O Pinheiros, tanto o Pinheiros como o Paulistano, você falou que são clubes sociais e também são clubes voltados para a formação de atletas. Chama até atenção, né, o fato do Pinheiros utilizar poucos jogadores, pouco tempo, né, poucos minutos para jogadores mais jovens.
Pinheiros até mais, quer dizer, muito, muito mais que o Paulistano. O Pinheiros,
Sim.
já a partir do Sub-14, ele banca alguns atletas para virem para São Paulo, e banca moradia, alimentação, escola, enfim, ajuda de custo. É um investimento muito pesado que traz resultado. Grandes jogadores foram formados no Pinheiros, mas não traz resultado para o profissional, né? O retorno, que muita gente fala nisso, né? E é o que faz faz sentido você investir na base para quando os jogadores subirem, eles sobem já no clube e até com um salário mais em conta, né? Porque são jogadores jovens e aí dão uma oportunidade para você ser competitivo com um orçamento menor ou até ter um orçamento maior e apostar em outros jogadores e ter um elenco interessante, né? Mas o Pinheiros não acontece isso. Espero que aconteça nessa temporada, né? Não vou ficar falando sem ver a temporada. Eu torço muito para que o Danilo Senna receba oportunidades, até porque ele foi um dos grandes jogadores aí na LDB.
É, rolou até aposta no podcast do Pinheiros, rolou até uma aposta entre Fernando Fernandes e Lucas Guanais, cada um apostou aí um quinto do salário de cada um, sobre se o Pinheiros vai utilizar mais a base ou se não vai nessa temporada. E até, né, você falou dessa observação da base, né? Você já está, né, rumando aí para esse caminho de observação, né, da categoria de base para as equipes. Já é um caminho profissional para você, né? E uma questão que surge é se você ainda consegue ver, assim, um jogo só por lazer mesmo, ou já vira um negócio mais a trabalho, assim?
Ah, cara, eu acho que depende do campeonato. Eu acho que NBB eu tento observar tudo. Foi engraçado que na temporada passada eu criei um quadro, né, o Prancha NBB, que mostrava algumas das principais jogadas de alguns times, né? Eu fiz do Flamengo, Franca, putz, acho que faltam uns dois, Corinthians fiz também, Minas, Mogi. E aí, assim, para fazer esse tipo de post, né, de postagem de vídeo, que querendo ou não é um trabalho de scout, né, de observação, que poderia ser usado para algum time. Por exemplo, se eu trabalhasse para algum time, ou sei lá, o time que eu estou trabalhando fosse enfrentar o Paulistano num jogo de playoff, aí eu poderia, cara, mostrar jogadas, enfim, como elas poderiam ser defendidas. Esse é o tipo de trabalho que existe bastante no mundo do basquete. Então, o que que acontece? Você tem que passar horas ali vendo vários jogos e anotando os movimentos. E aí chegou um momento, eu lembro que acho que isso foi Flamengo, que, cara, eu fiz um vídeo do eu fiz um vídeo do Flamengo com uma jogada a partir de chifre, que tinha dois bloqueios no final da jogada e tal. E aí, mas assim, para você saber o principal movimento, o movimento que você quer mostrar, você tem que ver todos, né? E ver o que é mais interessante. E aí, eu lembro que logo depois desse vídeo que eu postei, teve um jogo do Flamengo. E, cara, toda jogada que o Bob chamava, eu praticamente sabia. Entendeu? E aí eu ficava analisando como que o time ia defender, como que ia resultar, se ia ter algum improviso, porque, tipo, umas 5, 6 jogadas eu acabei pegando de cor, porque eu tava vendo muitas vezes, para achar os exemplos certos para colocar no vídeo. É um negócio que eu gosto muito de fazer, às vezes é cansativo, tem que se esforçar bastante, mas é um tipo de trabalho que eu acho que falta no Brasil, né? Até por causa disso eu tenho investido, fiz cursos e falado com muita gente, tive algumas algum tô tendo uma experiência num clube de base, que eu prefiro até não falar aqui, mas que está sendo muito importante para mim. Então, porque falta isso no Brasil. A gente sabe que não tem tanto disso, até para contratação de jogadores, né? Tanto de base quanto jogadores estrangeiros. Esse scout é muito importante e é uma área a ser explorada. E com certeza está crescendo, tem alguns nomes interessantes que tem em alguns times. A gente sabe que o Pinheiros tem, Minas tem, Paulistano tem. Então, são times que saem na frente por causa disso na hora de analisar o mercado, tanto no profissional quanto na base também.
Utilizar a inteligência, né, que a gente tem aí para fazer, né, essas observações. O próprio Bauru Basquete também fez isso, anunciou que iria fazer isso, né, porque
Sim, verdade,
a gente tem,
verdade.
assim, pelo menos só foi no anúncio, pelo menos, né, que contou para gente, mas também foi estabelecida essa questão de trabalhar com essa scout. Então é muito legal que o basquete utilize isso, porque os principais, né, centros do basquete no mundo fazem isso, né? Não tem que, não é uma coisa tão novidade para eles, porque é uma coisa que eles já fazem há algum tempo. O Brasil se quer, né, manter esse crescimento, né, não apenas de organização do campeonato, né, ter também a qualidade, né, e desenvolver melhor seus atletas, por exemplo, é muito importante, né, ter essa questão de observar, né, de fazer esse scout no basquete, no futebol também, no vôlei. É muito importante que isso aconteça, né?
É, com certeza. É uma parte essencial e indispensável para os times de fora, para Europa e NBA. Isso já está muito. Tem assim, não é que aqui no Brasil a gente tem um cara responsável por isso em times. Lá fora, tipo, um cara responsável por analisar os times adversários, outro cara para analisar o próprio time, a defesa, o ataque, outro para ficar de olho em jogadores para a próxima temporada, outro para ver os jovens que podem ser contratados ou, no caso da NBA, draftados na temporada. Tipo, é praticamente uma equipe, é uma equipe mesmo de scout, porque, querendo ou não, é um investimento que vale muito a pena, porque a longo ou até a curto prazo é um negócio que vai te trazer um retorno muito interessante, principalmente aqui no Brasil, que não são todos os times que fazem.
Exatamente. Dá um resultado e quem faz, né, percebe isso. Agora vamos chegar aqui para os destaques finais, né, dessa edição, né, do podcast. A gente já falou muito, né, dessa equipe do Paulistano. Vini, como é que você vê aí essa temporada, né, do NBB, as equipes que vêm aí para disputar a competição? Como é que você vê? É muito legal, né, ter uma competição com, vai ser pelo menos visto aí nessa prévia, né, uma competição que promete, né, ser uma competição com jogos interessantes, né, de se acompanhar.
É uma temporada que promete demais. Já falei, o G4 com dois times que melhoraram muito em relação à última temporada e vão elevar com certeza o nível do campeonato. Minas com nomes muito destacados, né, já no cenário nacional: o Leandrinho, Alex, Tairone, Davi Roseto. E o Corinthians, que tem um elenco extremamente profundo e que nos playoffs com certeza isso daí vai fazer a diferença. E eu não duvido nada do Corinthians chegando numa semifinal e talvez batendo um grande, chegando numa final com grandes chances de título, porque além de ser um time muito interessante, eu até falei isso, não lembro agora se foi um podcast ou em texto ou se é só uma mensagem de grupo de WhatsApp, mas se for pensar, o time reserva do Corinthians poderia ser um time titular de algum outro time de metade de tabela ou baixo de tabela do NBB. Se pegar Arthur Pecos, Vezaro, sei lá quem que vai sair jogando, mas a gente tem o Teichmann, a gente tem o Douglas Santos, o Humberto. Então é um elenco muito profundo, o Saviani vai conseguir rodar demais o time e a gente sabe que nos playoffs isso faz diferença. A gente tem o Pato Basquete e a Unifacisa chegando agora nesse NBB. Eu acho que são times bem interessantes. Primeiro, eu gostei muito da montagem do Pato Basquete. Conseguiu o GG, que não é qualquer time, né, que chega, que não é um time de camisa, um time muito conhecido, que consegue uma peça tão importante já estabelecida no cenário nacional igual o GG. Mas eu gostei também, apostando nos jovens, no Rafael, no Paulo, que jogam na posição 3-4. Caras bem versáteis. Ronald Ramon, Gustavo Basílio, gosto bastante do potencial do perímetro deles, principalmente. E estou bem curioso para ver o Unifacisa, que é comandada pelo Filé, um cara que sempre foi destaque na base, extremamente estudioso, que vai ter uma oportunidade agora no profissional. Quero ver, ouvi dizer que ele escolheu os jogadores à mão, a dedo, né? Estudando bastante, definindo o estilo de jogo. É um cara que vem dessa nova leva de técnicos brasileiros aí, que é estudiosa, que aprendeu de outro jeito, né? Totalmente diferente como alguns técnicos veem o jogo atualmente e que precisa ganhar espaço. Então gostei muito dessa aposta do Unifacisa. Times novos, times melhores, eu estou muito animado para a temporada.
Pois é, já nos destaques finais, né? Vini, mandar aí o seu recado final aí, quer mandar abraço para alguém? Teve gente que já mandou abraço aqui, inclusive, mandar abraço para grupos de WhatsApp, mandar abraço para pessoas físicas, pessoas jurídicas, falar também do suas redes sociais, né?
Ah, então eu vou mandar um abraço pro grupo Bola Laranja, grupo
Aí.
que tá sempre falando de basquete, grupo monstro demais. E assim, eu acho que a maioria das pessoas aí conhece a Camisa 23, graças a Deus, é um projeto que cresceu bastante. E eu sou responsável pela parte de basquete brasileiro lá, e vai ser legal demais acompanhar e tentar, né, aumentar a visibilidade do NBB lá no meio dos fãs de NBA, que é o nosso carro-chefe, né? E também tô no meu perfil pessoal, no Twitter, o Vini Guimarães 32, produzindo algumas análises mais profundas sobre o basquete brasileiro, que é o que eu gosto mesmo. Então, me segue lá e vamos trocar um papo. Sempre que tiver alguma pergunta, uma dúvida, quiser bater um papo, só mandar uma mensagem lá que a gente está disponível.
Maravilha, valeu Vini novamente, a todos que nos ouvem, chegamos até aqui, né? Esse é o final da edição do Paulistano, do podcast da Locomotiva Esportiva. Torcedor, vá ao ginásio, sempre aquele recado tradicional, acompanhe a mídia independente, do basquete, principalmente, o Camisa 23 está aí, por exemplo, Na próxima edição a gente vai falar do Pinheiros, olha só, com o Fernandes, que eu já dei um spoiler aí que vai ter uma aposta do Fernando Fernandes com o Lucas Guanais. E a gente se vê, né, na próxima aí, falando do Pinheiros, ou se você que não nos acompanha diariamente aí, tá pegando sortidos do podcast. Acompanha aí, vê nossas redes sociais, né? Também no Spotify, né? Que você pode acompanhar no YouTube. A gente está em todos os lugares. Até a próxima. Falou!